Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Marcos Alvito.
Oi, Kátia. É um grande prazer estar aqui com você hoje.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Marcos Alvito é professor. Por 32 anos esteve casado com uma senhora muito respeitável chamada História, que lhe deu uma prole em livros e artigos. Confessa um caso tórrido com a antropologia. No segundo tempo da vida, resolveu voltar para seu grande amor desde a época em que começou a ter barba, a literatura. Hoje em dia, dá cursos livres sobre Machado de Assis, contos, Proust e Guimarães Rosa, sua paixão maior. Escreveu o romance infanto-juvenil Arthur e a Ruivinha. Está terminando um romance histórico passado no Rio de Janeiro de Debré, intitulado Adelina. Publicou também A Guerra na Grécia Antiga, As Cores de Acari, uma favela carioca, Histórias do Samba, de João da Baiana a Zeca Pagodinho, e A Rainha de Chuteiras, Um Ano de Futebol. Marcos Alvito, obrigada pela sua presença aqui no Conversa com o Autor.
Eu que agradeço, uma alegria.
Não é? E é uma alegria porque eu vou abrir esse programa falando de um livro do Marcos Alvito que chama-se A Rainha de Chuteiras. É muito futebol para ser contado, não
é
não?
É, A Rainha de Chuteiras foi uma aventura bacana, passar um ano na Inglaterra. É, o meu primeiro interesse era a questão dos hooligans. Era estudar como na Inglaterra eles haviam lidado com a questão da violência dos torcedores. Então fiz um primeiro tempo da pesquisa, que não aparece no livro, mas existiu, foi com os torcedores aqui do Brasil, né? Eu queria comparar com o planejamento policial na Inglaterra. Eu também fiz pesquisa aqui junto aos policiais, né, do JEP, frequentei jogos com eles e tal, e fui para a Inglaterra querendo fazer essa comparação, mas querendo ao mesmo tempo também realizar um sonho, porque desde pequeno um dos meus times de botão era da Inglaterra. Eu tinha um fascínio pela Inglaterra, tinha uma caixinha que era como se fosse o estádio Wembley, uma caixinha de papelão onde eu guardava meus botões. E eu queria fazer uma pesquisa sobre futebol inglês. Então, foi uma pesquisa de dois lados. Teve um lado histórico, em que eu pesquisei a história do futebol desde a Idade Média, que, na verdade, o futebol era um jogo selvagem, praticado na Terça-feira Gorda, que foi se modificando de início nas escolas e foi se transformando num esporte, né? Virou o esporte da classe operária, virou parte da cultura da classe operária, né? O Hobsbawm, quando escreve sobre a classe operária inglesa, fala do futebol. E eu queria mostrar essa transformação até o momento de hoje. O futebol comercializado, o futebol como mercadoria da televisão, como mercadoria da mídia, feita para poder vender mais objetos, né? Como uma mola propulsora do próprio capitalismo. Então, teve uma parte histórica e teve uma parte mais antropológica, etnográfica, que era ir aos jogos, conhecer a cultura dos clubes, falar com os torcedores, entrevistar, fui a jogos com policiais, entrevistei o chefe de polícia que lidava com torcedores, percebia a diferença entre o policiamento lá e o policiamento aqui. Então é uma coisa assim, variada.
Vamos então a algumas curiosidades desse livro. Você me contava, antes da gente começar a gravar aqui, que você vem com esse livro desde a história do futebol da Idade Média, por exemplo. Como é que era o futebol da Idade Média?
É, a gente pode descrever da seguinte maneira, né? O termo que eles usavam à época, a gente pode até recorrer ao Shakespeare, que quando você queria xingar alguém, no Shakespeare tem uns xingamentos assim, você parece até um jogador de futebol, né? Porque o jogador de futebol era da plebe rude, era camponês, então eram duas aldeias se enfrentando, colocavam ar, né, numa bexiga de animal, jogava a bexiga pro alto, né? E os gols eram as respectivas aldeias. Então você valia tudo para você chegar com aquela bexiga, com aquela bola, com aquela futebol, porque ela era chutada, né? Ela era propulsionada com o pé, valia tudo. Em algumas aldeias, em alguns momentos, você podia usar cavalo, porrete. Então, a bola caía no rio, os caras se jogavam no rio para pegar a bola. Morria muita gente nesses jogos. A igreja era contra, o rei era contra, dizendo que as pessoas deviam treinar arco e flecha, as artes da guerra, ao invés de ficar jogando futebol. Mas o pessoal era apaixonado, né? Então, porque as rivalidades entre as aldeias ficavam fermentando durante o ano. Aquelas aldeias mais próximas, elas tinham no futebol uma válvula de escape. Aí quando chegava lá na outra, no lugar da outra aldeia, eles quebravam tudo que podiam, né? Quebrava a aldeia toda, porque eles tinham ganho o jogo, né? Só tinha um placar, que era 1-0, né? Porque na verdade só se fazia um gol. Acho que a sociedade inglesa não resistiria a um jogo de mais de um gol, né? Porque...
Agora você diz que a bola era feita, era uma bexiga...
Era bexiga de... porco, de boi, alguma coisa que pudesse ser chutada, né? Que era plástica o suficiente para ser chutada.
Pois é, porque eu ia dizer a você, ela resistia a esses chutes todos até chegar na aldeia?
Resistia, ela era preparada para isso, né? Agora eu creio que devia ter umas duas ou três bolas aí.
Para poder substituir.
Isso a gente não tem nas fontes, a gente até pode imaginar, né? Mas a gente tem os éditos dos reis desde o século XIII, se eu não me engano, um de 1214, proibindo o jogo de futebol, né? O que era chamado mob futebol. Mas não deu certo, só que esse jogo era muito restrito, ele não era praticado todo fim de semana, não era assim, né? Era mais em festas, sobretudo na terça-feira gorda, né? O último dia do carnaval, que é exatamente um momento de grande excitação, porque é o último momento antes da quaresma, onde vai haver uma pacificação da sociedade por um tempo, né? Então, a terça-feira de carnaval é o momento de excitação máxima, é o momento de você acertar as suas contas, né? Era uma coisa extremamente violenta, mas depois não. Depois, alguns educadores, né, tiveram a ideia, as escolas eram muito violentas também, né? Se a gente olha para trás na nossa história, a gente vê muita violência também. As escolas eram muito violentas, os alunos eram filhos da aristocracia, acostumados a ser obedecidos, a não obedecer a ninguém, a não receber ordens de ninguém. Então eles batiam nos professores, eles estupravam as camponesas das regiões em torno, eles batiam muito nos calouros, abusavam sexualmente dos calouros. E um professor, né, um educador, um diretor de escola, teve a ideia, não, vamos aproveitar esse jogo aí super violento dos camponeses, né? Vamos estabelecer um campo, porque os camponeses não tinham campo, por onde, era entre as duas aldeias, em qualquer lugar onde a bola fosse, a bola nunca saía, não tinha lateral nem linha de fundo. E aí os professores estabeleceram um campo, estabeleceram um gol, né, um lugar, não era mais chegar com a bola na aldeia, mas a bola tinha que entrar num determinado lugar, né, que é a nossa trave. De início, os calouros das escolas, que eu estou falando de escolas de ensino médio, das escolas e aristocráticas, tá? Os calouros ficavam, eles mesmos ficavam, os alunos de primeiro ano faziam a linha de fundo e a lateral, eles ficavam ali, que eles não tinham direito a jogar, só os veteranos tinham direito a jogar. E aos poucos os professores foram regrando aquilo, estabelecendo o número de pessoas que podia jogar, né? Havia uma modalidade de futebol para cada escola. Cada escola jogava um futebol diferente. Eton jogava um futebol que tinha um paredão, que tinha um muro. Cada um estabelecia uma forma diferente. Em alguns lugares você só podia chutar a bola, em outros lugares você podia pegar a bola com a mão, entendeu? E lançar ela com a mão. Inclusive as regras do futebol, do Futebol Association, que é o futebol que é seguido pela FIFA, né, que a FIFA coordena, foram feitas em 1863. E elas só foram feitas porque... se reuniram as pessoas das universidades, porque o pessoal chegava das suas escolas, cada um com uma modalidade de jogo, né? E quando chegava na universidade, não dava para jogar. Um queria pegar a bola com a mão, outro dizia que não podia, um queria fazer isso, outro queria... Aí eles falaram, não, vamos reunir, vamos fazer um jogo. E houve um racha, porque teve uma turma que queria estabelecer que só podia se chutar a bola, não podia pegar a bola com a mão, tá? E outra turma não queria isso. Queria que se chutasse, que pegasse com a mão, etc. A turma que chutasse, pegasse com a mão, foi para o rugby. Porque em rugby, é uma escola de ensino médio, era essa a regra. Então, essa escola acabou dando nome a um esporte. Mas o rugby se chama rugby football. Ele é futebol. Ele é o futebol que era jogado em rugby. E por outro lado, ficou o Football Association, que é a associação de futebol criada em 1863. Estabeleceu essa regra que no nosso jogo não vai poder pegar a bola com a mão. Mas a curiosidade é que quando o futebol começou, podia sim pegar a bola com a mão. Se o cara chutasse uma bola, você podia pegar ela com a mão, só não podia lançar nem correr. Botar ela no chão e sair jogando. Depois isso foi modificado. Depois só o goleiro podia pegar a bola com a mão. Então, as próprias regras do futebol foram se transformando muito, mas aí ele já tinha se transformado no esporte. Quer dizer, já era uma coisa regrada, já tinha o mesmo número, porque se uma aldeia tivesse mais gente do que a outra, problema da outra que tinha menos gente. Não havia nenhum tipo de equivalência, não havia nenhum tipo de regra, havia uma tradição. Alguns desses jogos tradicionais ainda são praticados na Inglaterra. Ainda existem aldeias, lugares em que praticam, não com a mesma violência, porque a sociedade mudou, mas que ainda são praticados. Então, o futebol ele é fruto de uma transformação secular, de um jogo extremamente violento, em um esporte regrado. E esse esporte regrado ainda sofreu uma série de transformações. Por exemplo, tem mais ou menos 50 anos que você pode substituir jogadores. Na Copa de 66, quem se contundia não podia ser substituído. O cara ficava. O cara ficava com o braço quebrado, perna quebrada em campo, para pelo menos fazer um número. O Beckenbauer, da seleção alemã, ele jogou um jogo com o braço quebrado, botou uma tipó e jogou o jogo com o braço quebrado, porque não podiam substituí-lo. Só mais recentemente, entre aspas, nos últimos 50 e poucos anos, é que pôde haver substituição. Então esse jogo, ele é fruto dessa transformação secular. E na primeira parte do Rainha de Chuteiras eu conto isso. Na segunda parte é a parte etnográfica. Indo a um jogo com a polícia, vendo a final da Copa da Inglaterra, mas de mulheres. Indo a um jogo da oitava divisão, entrevistando o jogador da oitava divisão para saber como é que ele vive.
E a entrada de mulheres?
Indo a um jogo na Escócia. A entrada de mulheres é um fato interessantíssimo. Por quê? As mulheres elas entraram numa brecha, que foi a ida dos homens em massa para a Primeira Guerra Mundial. Não se fala tanto na Primeira Guerra Mundial, porque tem muito mais filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa absurda, foi uma carnificina tremenda, né? E que era uma guerra de foi uma guerra de confronto direto, de trincheira. Então, à medida que os homens saíram para a Primeira Guerra Mundial, inclusive muitos jogadores de futebol, universitários e tal, quem não fosse passava muita vergonha, você tinha que ir. E as mulheres substituíram os homens nas fábricas. E na cultura da classe operária, o futebol era central, as mulheres adotaram o futebol, começaram a jogar. E se formaram ótimos times femininos. Se formaram seleções femininas. E as pessoas que ficaram, inclusive os homens mais velhos, ou homens muito jovens para ir para a guerra, queriam assistir jogos de futebol.
Assistiam as mulheres.
Assistiram jogos das mulheres. Então teve jogos femininos vistos por 60 mil pessoas, 80 mil pessoas, quando antes não havia nem jogo feminino. Tá certo? Não havia jogo feminino. Mas, literalmente, passaram uma rasteira nas mulheres. Assim que os homens voltaram da guerra, a Football Association, que gere o futebol na Inglaterra de uma maneira geral, desde os jogos amadores até a seleção principal, a Football Association, ela literalmente proibiu o jogo feminino. Como ela não podia proibir o jogo feminino, né? Isso eu conto no livro. Ela proibiu os clubes, dos amadores até os super profissionais, de deixarem mulheres treinarem nos seus campos e jogarem nos seus estádios. Bom, sobrava os parques, né? Sobrava o parque, no meio da rua. Então o futebol feminino foi desarticulado. Agora, o bonito dessa história é que na década de 60, as mulheres já estavam jogando bola há muito tempo, né? A sociedade já tinha mudado. E elas, no final da década de 60, disseram: não, nós vamos formar uma nossa associação de futebol nossa. Aí a Football Association encampou o futebol feminino. Hoje não. Hoje o futebol feminino é plenamente desenvolvido na Inglaterra. Eu fui assistir essa final da Copa da Inglaterra, que é Copa da Inglaterra é o torneio mais antigo do mundo, nasceu em 1871, 17 anos antes da abolição da escravidão no Brasil, já tinha a Copa da Inglaterra, e hoje tem Copa da Inglaterra Feminina. Então eu fui assistir um jogo da Copa, a final da Copa da Inglaterra Feminina. E foi um dos jogos de futebol mais bonitos da minha vida, porque era um dia lindo, um dia de céu azul. O estádio do Rottingham Forest é à beira de um rio, né? E eu nunca vi tanta mulher junto na minha vida, né? Mas era assim, era uma coisa de orgulho feminino. Era a avó, era a mãe, eram as filhas, todas indo juntas, com suas camisas, com seus cachecóis, enfim, demonstrando sua relação com o futebol. E a atmosfera do estádio foi maravilhosa, porque se cantava, se fazia festa, a torcida era alegre, feliz, mas ninguém cantava certas coisas que num estádio predominantemente masculino se canta, né? Certas coisas de mau gosto, violentas e tal, não se cantava, só se cantava para apoiar os dois times. Então foi um jogo lindo, eu conto isso no livro, é uma das crônicas do livro.
Gente, olha só, mais para vocês saberem, só lendo mesmo o livro do Marcos Alvito, vocês já viram quantas histórias ele contou nesse livro, A Rainha de Chuteiras, um ano de futebol na Inglaterra. Marcos Alvito, se as pessoas quiserem adquirir o livro, conhecer a história, enfim, como é que fazem? Entram em contato com você? Tem como entrar no site da editora?
Olha, infelizmente, a editora, no momento, ela não está ativa, né? Não sei se ela será retornar. Tenho que agradecer ao pessoal da Picuri, que eles fizeram uma edição muito bem cuidada, muito bonita, né? Isso não tem
realmente
nada a ver com o meu valor. A edição é bem cuidada.
É verdade.
Eu agradeço
a
eles por terem publicado. Mas você encontra ainda, você colocar lá no Google o nome do livro, você encontra lugares para comprar, enfim, livrarias virtuais e tudo, né?
Vão encontrar a Rainha de Chuteiras.
Vão encontrar a rainha.
Marcos Alvito, a gente tinha muitos outros livros aqui em cima da mesa para falar com você, mas a gente está no final do programa e eu não posso deixar de falar também sobre as palestras, cursos que você dá e também eventos que você faz sobre autores brasileiros. E você tem um especialmente que eu abri aqui o programa, que é a sua paixão maior, que chama-se Guimarães Rosa. Eu queria terminar o programa falando um pouquinho desse seu outro viés também, esse seu outro lado, de propagador das vozes, né, que ecoam, por exemplo, como de Guimarães Rosa.
Eu não tenho formação, digamos assim, formal, acadêmica e literatura. Eu tenho em história e em antropologia. Mas acontece que, desde a minha adolescência, eu costumo dizer que a literatura salvou minha vida 3 vezes. Duas não dá tempo de contar, mas essa dá tempo, porque foi na minha adolescência, que eu era muito tímido e tal. Então, o meu contato com o mundo, o meu contato com a humanidade, primeiramente se deu com a literatura. E foi um amor que não diminuiu, que cresceu ao longo do tempo. Já no final da minha carreira universitária, eu já estava dando curso de literatura, já dava curso de Machado de Assis. O último curso que eu dei na UF foi sobre o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E aí, quando eu estava pendurando as chuteiras, me alforriando da universidade, eu pensei que o que eu quero fazer é dar aula de literatura. Uma aula muito simples, sem pretensão, né? Eu sei estudar, então eu estudo os comentadores, os críticos, a fortuna crítica dos autores, né? E vou lendo, comentando, à medida que eu vou fazendo isso várias vezes, vai ganhando uma certa densidade, né? No caso de Guimarães Rosa, é uma paixão, assim, para mim é um livro à parte de todos os livros, como se fosse um livro mágico que você vai lendo e relendo, e o livro te lê e você vai descobrindo cada vez mais coisas, até porque você vai se tornando um pouco mais maduro ou menos imaturo, e você vai entendendo um pouco mais, né? Então é um livro que eu não canso de ler. Eu tenho 3 cursos livres, um sobre Proust e 2 sobre o Grande Sertão. E é incrível, quanto mais eu leio, eu mais. E aí que eu tive uma ideia recentemente, se você me permite falar disso, que não é uma coisa que eu já tenha feito, é uma coisa que eu estou fazendo ainda, que assim, eu percebi que, conversando com várias pessoas, você já leu o Grande Sertão? Não, parei na página 80, não, parei na página 100, não, parei na página 110, né? E eu só li o Grande Sertão Veredas na 3ª tentativa. Só que depois eu comecei a entender, né? O Guimarães era uma pessoa muito exigente, e ele dizia que ele não queria leitor preguiçoso, leitor que ficasse correndo atrás da historinha. Então, o que interessa para ele na literatura é a literatura como um meio de alcançar a verdade. A literatura, para ele, é quase que uma coisa religiosa. E para alcançar a verdade, você tem que se dedicar. Você tem que refletir, se colocar naquela posição. Isso você não pode fazer se você está preocupado em se divertir. Então, o Guimarães, ele afasta o leitor que quer se divertir. Ele diverte muito. A história é muito interessante. Mas o que ele faz? O primeiro quarto do livro, podemos dizer assim, e aí varia de edição para edição, tem umas edições que é na página 80, tem outras que é na página 100, mas é mais ou menos por aí, entre a 80 e a 120, né? Ele cria o que eu chamo de um pântano narrativo. Essa expressão é minha, é um pântano narrativo, é uma areia movediça. Você entra ali e você não sabe. Por quê? É um velho fazendeiro, que já foi jagunço, que está contando a sua história. E ele conta a história, de início ele conta a opção de causos. Ele evita contar a própria história, porque o que ele está querendo é levantar os temas que estarão presentes no livro, os temas filosóficos. Deus, o diabo, a vida, a morte, o acaso, né? Depois ele começa a contar a história, mas ele começa a contar a história fora da ordem. Ele começa a contar a história lá na frente. Depois ele volta, depois ele vai lá para frente de novo. Só depois da página 80 que o leitor segurou firme e que ele já pôde falar. E aí ele vai dizer, muito engraçadamente, o fazendeiro conta para o doutor que está ouvindo a história, ele diz assim, olha, doutor, eu até já disse tudo, podia parar por aqui. Porque ele já colocou todas as questões que interessam a ele. Agora ele vai contar a história e aprofundar mais ainda essas questões. Mas o que ele queria, que era contar... Quer dizer, ali já está anunciado a morte de Adorim, já está anunciado uma série de questões, o pacto com o diabo, etc, etc. Né? Então ele poderia parar a história ali. Então eu estou escrevendo um livro que não tem a pretensão de ser um livro... eu não quero renovar a visão sobre o Guimarães Rosa, eu não quero trazer toda uma teoria revolucionária sobre o que é o Guimarães. Não, isso eu deixo aos especialistas. Eu sou um professor, é isso que eu sou. Eu não me orgulho nem me envergonho. Eu acho que eu tenho um papel. Então, como professor, eu estou escrevendo um livro para ajudar quem queira ler o Grande Sertão Veredas, mas fique preso nessa areia movediça. Não vai ficar porque eu vou tirar. Vou dizer, ó, ele está falando disso, ó, esse lá na frente, não sei o quê, não se preocupa, a gente já vai chegar nesse ponto. Olha, agora ele vai contar a história. Olha, esse personagem aqui é esse e tal. Evitando dar o spoiler o máximo possível, mas ajudando a pessoa a atravessar o Grande Sertão comigo. O título provisório é Caminhando no Grande Sertão.
Marcos Alvito, foi um prazer caminhar com você hoje nesse Conversa com o Autor, com tantas histórias diferentes e que a gente podia continuar falando muito e muito ainda com você, com certeza. Eu queria agradecer a sua presença e dar parabéns por todo esse trabalho que você desempenha e principalmente pelo que você disse aqui, que é a questão de você ser professor, não é? Antes de tudo, qualquer coisa, você é um professor. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Kátia, te dar os parabéns pelos 6 anos, né, que você está desenvolvendo esse trabalho tão importante, né? Que o Brasil de hoje precisa disso, de diálogo. Então, muito obrigado a você.
Obrigada a você, Marcos Alvito. Obrigada também aos nossos ouvintes que estiveram conosco até agora. E a gente, na próxima semana, está de volta. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Até.
Conversa com o Autor. Thank you.